São Paulo 2019. Mariana entra no seu antigo quarto de infância. Se antigamente ele parecia os aposentos de uma princesa, hoje ele parece mais uma loja conceito. Do chão até o teto de cada uma das paredes do cômodo estão alinhadas 18 prateleiras de madeira, com espaço de apenas um palmo entre elas. Mariana tem 35 anos. A metade superior do seu cabelo é castanho, a inferior é rosa claro. Ela tem unhas longas, cada uma pintada de cores diferentes. Usa um vestido de linho branco e curto. Os pés estão descalços, mas não por falta de calçados. Cada uma daquelas prateleiras está lotada de sandálias da Grenene. As estantes foram cuidadosamente planejadas para abrigar a coleção, que deve ter pelo menos 1000 pares. Algumas eram melicinhas aranha clássicas, de várias cores ou modelos. Mas o grosso da coleção era da linha Grendene Kids. A Grendene Kids é uma marca voltada para crianças e surgiu no começo dos anos 2000. Desde então, ampliou ainda mais o catálogo de produtos da Grendene. E isso se refletia nas prateleiras da Mariana. Cada uma delas estava cheia de versões das sandálias. Da Turma da Mônica, Xuxa, Disney, Pixar, Hello Kitty, Barbie, Hot Wheels, Jurassic Park, Super Mario, Liga da Justiça, Luluca, entre muitos Super outros personagens. Vangina, onde quer que surgisse um ícone infantil ou até da cultura geek, lá estava a Grendene fazendo parceria com as marcas e criando novos modelos. A ponto de não sabermos mais qual é o estilo da Grendene. Seus produtos kids, masculinos e femininos, revisitam modelos como as Havaianas, Rider, Crocs, Birkenstock, botas Chelsea e até galochas. Na coleção de Mariana, só a Marvel precisou de 2 prateleiras. Fora as versões limitadas e os brindes que a Mariana foi garimpando ao longo dos anos. Mas mesmo que tivesse 2000 pés, Mariana não teria como usar cada uma daquelas sandálias. Afinal, elas são feitas para crianças. Aliás, alguns pares nunca foram usados. Foram direto da caixa para o altar da colecionadora. Mariana ganhou um par de melicinha na infância e nunca mais parou de colecionar. Virou uma especialista. Pode falar sobre o assunto por horas e horas. Conhece cada modelo, as diferenças dos materiais e sabe até pequenos defeitos de fabricação que transformaram alguns exemplares em artigo raro. As sandálias foram se empilhando no seu quarto de infância e nunca mais saíram. Mesmo quando Mariana se mudou para o apartamento do namorado, que hoje é seu marido, ela continua comprando novos exemplares e mandando para lá aos cuidados da mãe, que sempre reclama que tem que viver numa casa cheia de velharias. Mas para Mariana, aquelas sandálias são ouro, são pedaços da sua história, são exemplos da cultura infantil da nossa época. Pelo menos foi o que ela disse para si mesma antes de apertar o botão de comprar num site 10 dias atrás. Mariana acabou de gastar 15 mil reais numa coleção de outra aficionada no interior de São Paulo. Agora Mariana tá ali no meio do quarto imaginando como vai fazer para encaixar uma coleção 5 vezes maior do que a sua. Ao mesmo tempo ela tá feliz. Ainda que a nova coleção tenha várias sandálias repetidas, alguns modelos são super raros. Mariana vai ter conteúdo para pelo menos 1 ano pro seu canal do YouTube sobre Grendene Kids. Talvez ela recupere o investimento em 3 meses, só com a monetização do conteúdo. O canal já está batendo 1 milhão de inscritos. E as propostas de parcerias com marcas começam a aparecer. Mariana já foi até reconhecida nas ruas, 2 vezes só nesse ano. O que realmente irrita Mariana é que, ao contrário da Grendene, ela ainda não consegue atrair a atenção de nomes grandes, como a Marvel e a Disney. Ela não conseguiu nem mesmo descolar de graça uns modelos miniatura da Melicinha, que a Grendene distribuiu para os funcionários das fábricas no aniversário da marca. Mariana teve que comprar suas de uns funcionários no Mercado Livre. Mas Mariana tem fé. Ela sabe que quando passar do 1 milhão de inscritos, as portas vão se abrir. Ela já imagina como vai ser sua foto quando chegar a placa que o YouTube manda quando os criadores batem certas metas da plataforma. Um dia, Mariana também espera provar que é uma influencer séria. Afinal, ela sabe que desde os anos 80, sandália não é mais só aquilo que colocamos nos pés. mas também o que colocamos na cabeça. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Nos anos 2000, a indústria brasileira de calçados tinha passado da fase da experimentação. Grendene e Alpargatas eram marcas consolidadas, movimentando bilhões de reais por ano. A guerra das sandálias foi migrando cada vez mais para o mercado financeiro, para as bolsas de valores. Por trás da Alpargatas estava a Itaúsa, operação de investimentos do Banco Itaú. Já a Grendene firmou uma parceria com a 3G Radar, dos fundadores da Ambev, Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. A Grendene continuava na sua estratégia de sempre, diversificar cada vez mais sua linha de produtos, e seguiu a mesma lógica da própria Ambev, incorporar novas marcas que já estavam no mercado, como a Azaleia e a Mormai, voltada para surfistas. Além delas, a empresa desenvolvia as seguintes marcas: Melissa, Rider, Grendene Kids, Grenda, Ipanema, as botas Pega Forte, Zaxi e as sandálias masculinas focadas em sustentabilidade, Cartago. Já a Alpargatas seguia o plano oposto, focar o máximo nas Havaianas. Ainda que tivesse a licença da Mizuno no Brasil e gerenciasse marcas como a Osklen, Dupé, Topper e Sete Léguas. Em 2023, a Alpargatas se concentra em mais duas marcas: a Hotz, que faz calçados a partir de material reciclado, e também a iOasis, que nem mesmo vende produtos físicos, mas experiências digitais. O Brasil ficou pequeno para as duas empresas, e a própria ideia de criar calçados ficou limitada demais. Era preciso expandir as marcas para o resto do mundo, mas também transformar calçados em experiências, em estilo de vida, não só pedaços de borracha ou plástico para vestir nos pés. Bem-vindo ao episódio final da temporada Grendene versus Alpargatas do Guerras Comerciais. Dos pés à cabeça. Paris 2014. Patrícia sai apressada da estação de metrô Chaussée-d'Antin, Lafayette, em Paris. Ela é uma brasileira vivendo há uns 5 anos na França. Ruiva, alta e de olhos azuis. Tem uma boca pequena, mas lábios grossos. O cabelo é liso e curto, no melhor estilo Joãozinho. Usando um vestido tubo longo, ela se parece com uma atriz da era clássica de Hollywood. Ela passa pela Ópera Garnier e corre para Boulevard Haussmann. Em poucos minutos está em frente de uma porta lateral de um prédio gigantesco, no estilo Art Deco. É uma das lojas de departamento mais elegantes do mundo, a Galerie Lafayette, dedicada a produtos luxuosos de moda feminina e também cosméticos. Mesmo depois de 3 anos trabalhando ali, Patrícia ainda se impressiona com os detalhes do lugar, em especial quando os turistas ainda não chegaram para fotografar a vista da cidade do topo da loja. São pilares enormes que se juntam para formar uma cúpula de vidro a 43 metros de altura. A cúpula está com um tom azul muito forte e é cercada por decorações inspiradas na arquitetura bizantina. É como se todos os detalhes fossem feitos em ouro e rubi trançados. Isso em cada ângulo de cada um dos andares, formando um círculo dourado. No meio dele, Patrícia se sente pequena, como que engolida por marcas como Dior, Chanel, entre outras. Os cheiros mudam a cada dezena de passos, mas não são fortes como as sessões de duty free nos aeroportos, cheios de lojas das mesmas marcas. Além disso, nos 3 anos que trabalha ali, Patrícia nunca encontrou uma prateleira de chocolates industrializados. Apenas lojas sofisticadas de doces redondos franceses, distribuídos em mesas igualmente circulares, com tampos de vidro. E por mais estranho que pareça, Patrícia está ali, no centro do luxo turístico francês para representar o Brasil. Ela é uma vendedora da Balmain, mas hoje vai fazer um freela para uma marca que ela conhece muito bem desde a infância, as Havaianas. Patrícia sobe pela escada rolante até o quarto andar, tenta ignorar os cheiros vindos do Café Ellen e vai direto para a nova exposição, que será inaugurada em alguns minutos. Ao chegar, fica impressionada com a parede cheia de sandálias havaianas. Patrícia avista o responsável pela exposição e pede desculpas por chegar tão em cima da hora. O gerente aponta pro logotipo da Havaianas e pergunta se Patrícia se sente em casa. É, a visão é familiar, mas parece mais um sonho do que minha cidade natal, Curitiba. O gerente sorri e diz que logo essa sensação vai melhorar. Patrícia foi contratada para fazer sala para os brasileiros. Na verdade, ela deve causar um sentimento de familiaridade neles. É esperado que a inauguração da exposição das Havaianas nas Galerie Lafayette atraia alguma atenção da comunidade brasileira na cidade. Ainda assim, a Alpargatas não está nem um pouco interessada em virar produto para expatriados brasileiros na Europa. As Havaianas são um produto internacional desde o começo dos anos 2010. Antes mesmo da exposição em Paris, os negócios da Alpargatas na Europa já estavam avaliados em mais de 1 bilhão de euros. Mesmo com 80% da produção das sandálias continuando a ser produzida no Brasil. Uma exposição parecida já está rolando na tradicional loja Harrods em Londres, e na própria França já funcionam mais umas 5 lojas exclusivamente dedicadas às Havaianas. Uma em Paris, depois Saint-Tropez, Marselha, Saint-Jean-de-Luz, entre outras. Em pouco tempo, a Alpargatas espalhou vending machines em vários pontos da Europa e também da Ásia. As Havaianas eram vendidas para os ricos e para os chiques, sim, mas também para qualquer outro tipo de consumidor. O slogan que a marca estreou nos anos 90 estava ficando bem mais literal. Todo mundo usa. O gerente chama Patrícia e pergunta se ela quer ver os modelos desenvolvidos especialmente para esse momento de inauguração da loja. Claro, né? E o gerente passa 2 modelos a Patrícia, um com desenhos de abacaxi, outro de papagaios alaranjados. Uma coisa bem Carmen Miranda, né? Ela responde, irônica. O gerente pergunta se ela gostou. Super coisa de gringo. Que eu me lembre, o papagaio era verde. Diz sorrindo. O gerente dá risada e volta para o seu balcão. Patrícia pensa consigo. Bom, pelo menos não é uma estampa do Cristo Redentor em metralhadoras. As portas da Galeria Lafayette vão se abrindo e os consumidores começam a circular pelas lojas. Patrícia ajeita o cabelo e corrige a postura. Era hora de tentar ser pelo menos um pouco patriota. Nova York, 2012. A Green Street, no bairro do Soho, está ainda mais agitada do que o normal. É que em poucos minutos, no número 102, um prédio histórico e tombado pelo governo, vai ser inaugurada a nova Galeria Melissa, com esse nome mesmo em português. É uma galeria conceito. Tudo gira em torno do plástico, velho conhecido da Grand Line. Os cartazes e vídeos de divulgação da abertura do local diziam: venha experimentar os sonhos plásticos. Do lado de dentro do prédio, um DJ já se posicionava, mas a grande estrela da noite era o artista plástico brasileiro, Elisso de Brack, que mora em Nova York. Ele desenvolveu uma malha de paetês coloridos com dezenas de metros de altura, que cobrem as paredes do fundo e os lados da galeria. Também desenvolveu uma estrela de neon, que fica exposta na vitrine, e um vídeo de arte que será projetado no subsolo. Mas é claro, onde quer que você olhe, verá um exemplar de alguma versão ousada das sandálias Melissa. Solados de plataforma altíssimos, cordões que lembram roupas de fãs de BDSM e muitas referências aos vários estágios do plástico, do líquido ao sólido. Mas hoje não é uma inauguração para o público ainda. É uma festa fechada para convidados da Grand Line, e eles vão chegando aos poucos. A atriz e cantora Vanessa Hudgens, a modelo e atriz Dita Von Teese, o estilista taiwanês Jason Wu e um dos nomes mais importantes da arquitetura e design do século XX, Gaetano Petty. Música eletrônica começa a bombar dos alto-falantes. As pessoas começam a se juntar em grupos, beber e conversar. As luzes davam novas formas e coloridos para a decoração. Era uma celebração da flexibilidade do plástico. Nos cantos do prédio, seguranças e staff tinham uma missão paralela: evitar qualquer dano ao prédio. A prefeitura tinha concordado em ceder o local para a Grenene, mas tinha regras rígidas de conservação de imóveis no SUVO. Alguns seguranças mais preconceituosos estavam particularmente de olho em Dita Von Teese. Não só pelo visual retrô e seus decotes generosos, mas porque ela tinha saído de um relacionamento com o polêmico cantor de rock Marilyn Manson, conhecido pelos escândalos e envolvimento com drogas pesadas. Mas Dita Von Teese se comportou como uma deusa, e as instalações surreais de Elisa de Brack aliviaram a tensão dos organizadores. No dia seguinte, a Galeria Melissa abriu para o público e se tornou uma referência no turismo descolado de Nova York. Passou a abrigar exposições, palestras e outras atividades artísticas, sempre atraindo mulheres e pessoas interessadas em moda. A Galeria Melissa funcionou naquele endereço até 2017, quando se mudou para um local ainda mais icônico na cidade, a Broadway. Desde então, investe cada vez mais em arte digital, com painéis de LED cobrindo todas as paredes, pirâmides gigantes de vidro e ambientes instagramáveis. A Grenene ainda criou galerias parecidas em São Paulo e Londres, nesse caso, com a presença de artistas como a estilista musa dos punks, Vivienne Westwood, a designer Anna Trevelyan, o estilista Gareth Pugh, além das supermodelos Kate Moss e Cara Delevingne. Enquanto isso, já em 2012, a empresa divulgava que era a maior exportadora de calçados do país, pelo 10º ano consecutivo. A tendência de criar lojas físicas e experiências artísticas foi extremamente positiva, tanto para Grenene quanto para Alpargatas. O que ninguém poderia contar era que em alguns anos, o mundo inteiro iria parar. Todos ficariam trancados em casa por causa de uma ameaça invisível, um vírus que ficou conhecido como Covid-19. Então chegou a hora de conquistar um novo espaço, o digital. Junho de 2020. O lockdown no Brasil, decretado por conta da pandemia, já completa quase 2 meses. O cenário é extremamente depressivo. As pessoas começam a se habituar a viver trancadas em casa e a passar o dia trabalhando na frente do computador, usando programas de videochamada, incluindo o departamento de marketing da Alpargatas. Funcionários de diversas partes do Brasil se reuniram para decidir como a marca Havaianas deveria se posicionar nas redes sociais num movimento de crise como aquele. Num quadrado, num canto da tela, uma das gerentes de produto tenta falar, enquanto seus gatos insistem em interrompê-la. Nós precisamos dizer alguma coisa. Faz tempo que não postamos nada. No outro canto da tela, aparece o desenho de uma mão no quadrado da diretora de marketing. Logo, o quadrado ganha uma borda amarela e uma voz meio robótica começa a aparecer.
Definitivamente, a gente precisa postar. Nossa marca tem um histórico de pioneirismo nas redes. A gente foi uma das primeiras marcas a postar no TikTok.
Ninguém consegue entender nada. A gerente avisa que o áudio está todo cortado e pede para ela repetir.
Será que o microfone está certo?
Se desespera a diretora. A gerente pede para ela ir até as configurações e avisa que ali tem um botão logo embaixo. Ela também sugere que a diretora use um microfone com fio.
Bluetooth não funciona direito.
Alguns minutos passam. A diretora continua a fuçar no computador. De tempos em tempos, pergunta se a galera tá ouvindo. A luta contra a plataforma de videochamada continua por mais algum tempo. Os cubículos virtuais dos outros funcionários começam a ficar pretos. As pessoas desligam as câmeras e mutam seus microfones. De repente, um som de latido de cachorro ao fundo retoma a reunião. Parece que o áudio da diretora tá funcionando. Ela continua.
Eu disse que a gente precisa postar mesmo. Nossa marca tem um perfil de pioneirismo nas redes. A gente foi uma das primeiras marcas a postar no TikTok.
A gerente concorda. De repente, aparece uma criança como se fosse um fantasma no meio do fundo desfocado na tela da gerente. Ela muta seu microfone, se vira pro lado e fala alguma coisa. Todo mundo espera. Quando volta a olhar pra tela e desmuta seu microfone, a gerente sugere uma abordagem de positividade. De repente, promoveu uns shows online. Um dos participantes da reunião pede a palavra. O fundo da sua tela é o Falcon Millennium, nave espacial clássica da série Star Wars. Ele concorda. Essa é a tendência mesmo. As pessoas estão procurando maneiras de deixar esse período de lockdown mais leve. A gerente interrompe. Mas também não dá pra gente sair por aí falando coisas positivas como se nada tivesse acontecendo. O funcionário fã de Star Wars rebate. Ele acha que a pandemia não deve durar mais do que uns 3, 4 meses. Ele reforça que eles têm que agir rápido. Senão vai parecer que eles não estavam junto com seus consumidores durante um momento de crise. A gerente assume um tom mais contemplativo. Sim, o que uma pessoa positiva e bacana diria para um amigo num momento de crise? A diretora responde.
Ah, sei lá. Perguntaria como ele está?
A gerente quase dá um pulo da cadeira.
É isso! E se a gente simplesmente postasse isso?
O funcionário geek liga sua câmera com um cara de espanto.
Isso o quê? Só escrever como vocês estão?
A gerente balança a cabeça concordando. As bordas amarelas começam a aparecer em torno dos cubículos virtuais na tela. Todas as pessoas acham a ideia genial. Dias depois, o post da Havaianas nas redes sociais começava a aparecer nos computadores e telefones dos seus seguidores. Ele simplesmente perguntava: como vocês estão? A pandemia acabou durando muito mais do que o esperado, e as Havaianas seguiram promovendo lives com artistas como Elza Soares e desenvolvendo um discurso de sustentabilidade e inclusão social. O CEO da Alpargatas, Roberto Funari, chegou a declarar que a força da empresa nem está mais nos seus produtos físicos, mas na marca. As Havaianas se tornaram cada vez mais um produto digital, uma maneira de criar relacionamentos com o público. A estratégia agora se divide em 3 pontos, que foram descritos pelo CEO da seguinte maneira. Casualização: já que as pessoas estão ficando mais em casa, as Havaianas deveriam resgatar a ideia de conforto e relaxamento. Digitalização: ouvir e conversar com o consumidor constantemente. Promover diversão, diversidade e inclusão social. Promover o consumo sustentável. Divulgar ao máximo os esforços da marca para criar produtos menos poluentes. Enquanto Alpargatas ia se aproximando dos consumidores para além dos seus produtos, a Grendene buscava sua própria estratégia. E para isso, precisaria aprender uma nova habilidade: a de ressuscitar os mortos. Porto Alegre, 8 de setembro de 2021. A professora Ana Beatriz Michels começa uma live batizada de Maratona de Empreendedorismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela dá boas-vindas aos espectadores e anuncia a palestrante do dia. É Bianca D'Alegrave, Head de Inovação de uma empresa chamada Bergamota Labs. Bergamota é como os gaúchos chamam a fruta tangerina, ou mexerica para os paulistas. Mas nesse caso, está escrita com 2 T's. Mas esse laboratório não é mantido por uma empresa de bebidas. Faz parte da Grendene. Bianca D'Alegrave tem cerca de 40 anos. Magra, loira, com um corte de cabelo moderno, ela veste uma blusa preta e usa um par de óculos bastante grandes, quadrados e com cantos arredondados. Um minúsculo par de fones brancos está conectado aos seus ouvidos. Aparentemente, ela está no quarto da sua casa. Bianca está ali para explicar como o laboratório funciona e para que ele serve. Ela começa a apresentação mostrando um slide com uma foto dos seus filhos pequenos e diz: eu acredito muito na transformação da maternidade, nos aprendizados que ela proporciona, principalmente nos desafios que a gente tem hoje em relação à inovação e na capacidade que a gente tem de se adaptar. A partir de então, ela começa a falar sobre o Bergamota Labs. E os minutos vão passando, sem qualquer menção a sandálias. Basicamente, é uma apresentação de uma empresa de pesquisa de marketing. A Bergamota Labs faz parte da diretoria de inovação digital, criada pela Grandene 2 anos antes da pandemia. Os slides vão passando e vemos frases como: somos especialistas em captar novos comportamentos e tendências globais. Também aparecem termos vindos da área de tecnologia, como Scrum, Kanban, Método Lean. Alguém que tivesse pego a conversa pela metade acharia que estava ouvindo a palestra de alguém do Vale do Silício, em especial por causa do uso de conceitos como antecipar o futuro e errar rápido e aprender logo. Bianca explica que a Bergamota é uma iniciativa de inovação da Grandene, que junta 3 laboratórios interdependentes e corresponsáveis. Em outro lugar do YouTube, em outra live, o diretor de inovação da Bergamota Labs, com o nome de mago, Daniel Gandolf, também não economiza termos para explicar o que o Bergamota Labs faz. Comunidade 3.0, educação 4.0, mobilidade social, desmistificação das criptomoedas, bem-estar e saúde mental, meditação e mindfulness, biohacking, revolução da cannabis e muitos outros temas. Mas nenhuma menção a Melissa ou a Ryder. A Bergamota Labs funciona como uma iniciativa de pesquisa que fornece ideias e práticas que vão se refletir na comunicação da Grandene e na relação da empresa com seus consumidores finais. Daniel diz que, na história da Grandene, sempre falamos mais com o CNPJ. Agora estamos nos aproximando do CPF. Mas as ideias e conceitos da Bergamota também influenciam os produtos da empresa. Bianca explica que um dos laboratórios está voltado só para isso. É o Laboratório de Viabilização, que é focado na área industrial, que investiga como transformar as ideias e valores da empresa em produtos físicos. Na verdade, a estrela das palestras, tanto da Bianca quanto de Daniel, era a plataforma Nuar. Nuar era o nome da primeira tentativa dos gêmeos Grandene de lançar uma marca de calçados, ainda nos anos 70. Na época, o projeto morreu na praia, mas agora reencarnava como uma plataforma de sustentabilidade. Não só a marca foi resgatada, como também o espírito gaúcho da empresa, que ficou um tanto comprometido quando a Grandene passou a operar principalmente no Ceará. Não só o nome Bergamota se conectava ao dialeto gaúcho, mas os produtos da Nuar voltaram a ser feitos na fábrica de Farroupilha, onde a jornada da empresa começou. Só que agora a fábrica usa robôs e alta tecnologia na produção. E o material não é mais apenas o plástico, mas o termoplástico. Supostamente, ele é mais durável e reciclável. A Grandene quer se posicionar como uma empresa dedicada à chamada economia circular. Bianca continua explicando que no Bergamota Works, eles entendem que para inovar é preciso colocar a sustentabilidade enquanto lente em todas as iniciativas que forem desenvolvidas. E que a Nuar é um projeto que traz a sustentabilidade em seu core, onde eles têm a oportunidade de coletar aprendizados riquíssimos para apoiar todas as marcas da companhia. A Melissa, que começou falando a língua dos diminutivos, melicinhas, pochetezinhas e bolsinhas, agora tem um vocabulário muito diferente. Fala a língua da internet e do Vale do Silício. A história da rivalidade entre Alpargatas e Grandene não deve se esgotar tão cedo. As duas empresas começaram com os pés firmes em materiais simples, como a borracha e o plástico. Mas ao longo dos anos, foram transformando sandálias em produtos culturais. E agora o caminho parece ser cada vez mais digital. Hoje as duas empresas estão entre os maiores calçadistas do mundo. A Grandene é a maior exportadora de calçados do Brasil. Em 2022, faturou quase R$3 bilhões e vendeu mais de 114 milhões de pares de calçados. 75% do faturamento vem do Brasil. Já a Havaianas virou um ícone cultural, e as pesquisas indicam que está na casa de 94% dos brasileiros. Em 2021, a Alpargatas teve uma receita recorde de quase R$4 bilhões, com 260 milhões de pares vendidos, uma média de 500 por minuto, vendidos em 300 mil pontos de comércio espalhados pelo país. E o futuro das empresas parece estar bem claro. Focar no discurso de sustentabilidade, inclusão social e no mundo digital. Talvez em alguns anos a gente vai estar usando um robô de inteligência artificial para comprar melicinha e havaianas dentro de videogames. E ainda pagando em moeda digital. Da Wondery, esse é o episódio final da temporada Grandene versus Alpargatas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.